Eu sei o que pensa, mas enfim, ele já manifestou em ocasiões outras. Mas eu queria, claro, entender de você: você acha que nesse contexto brasileiro isso é importante? E outra coisa, você acha relevante essa história que, enfim, está sendo trazida toda hora de uma vice-mulher para as candidaturas?
Vou começar pelo final. Vice-mulher, ó, vamos lá. Eu nunca contratei ninguém, né, para trabalhar comigo por ser mulher ou homem. Esse é o fato, assim, nunca para mim. Essa história toda woke que tem que dividir entre homem, mulher e o que quer que seja, eu vejo que isso é péssimo, entendeu? Então as pessoas têm que ser as melhores possíveis. Eu quero o melhor vice-presidente do Brasil, o melhor presidente do Brasil. Seja homem, seja mulher, seja azul, seja amarelo, seja vermelho, seja vermelho de preferência, tanto
Vermelho,
faz. Então, assim,
vermelho não,
o
hein?
meu ponto.
Escapou, escapou.
Escapou, escapou. Então, eu acho que isso é uma besteira, assim, sinceramente falando. Eu vejo nomes bons, é lógico, cogitaram aí a Daniela Marques, trabalhei com ela no setor privado, na Bozano, lá com o Guedes e ela, fui para Brasília, trabalhamos junto, uma pessoa super competente, mas tem outro nome também para estar da casa, como o Rogério Marinho, que também trabalhei no Ministério da Economia, também é outro nome super competente. Se for sair, tudo bem, tem a Tereza Cristina. Vamos lembrar que o pior presidente que o Brasil já teve até agora foi a Dilma, que era uma mulher. Apesar de que, se o Lula ganhar, eu tenho certeza que a gente vai sentir saudade da Dilma, infelizmente, nesse segundo mandato, porque o que está contratado é muito complicado. Mas então eu sou contra isso, Marcília. Sempre fui, já me pronunciei a respeito disso. Não acho que tem que ser homem e mulher, acho que tem que ser alguém que a gente, né, que vá melhorar o nosso país. A questão do protagonismo, eu vejo que isso depende muito da pessoa que está lá também. Né? Óbvio, depende do presidente, depende do vice, mas é igual um ministro. Ou eu tive a oportunidade de trabalhar ali no Ministério da Economia quando o Guedes estava ali, e eu nunca vi ninguém ter tanto protagonismo, um ministro, né, da Fazenda ter tanto protagonismo. Ali eram seis ministérios. E por quê? Porque o bom trabalho, ele foi ganhando a confiança, e eu acho que isso foi fundamental, por exemplo, para a gente enfrentar a pandemia e etc. Então, o vice pode ser, às vezes o vice pode ser um ministro, pode ser o Alckmin. Né? Olha aí, o que que está acontecendo com os nossos negócios? As empresas estão todas indo para o Paraguai, indo embora, a gente não conseguiu negociar nada da tarifa. Aliás, chamaram a gente lá para negociar e simplesmente não mandamos representante. Então, o vice vai ser, se o vice for bom, ele pode ajudar o país, não tenho dúvida nenhuma. Se for alguém como o Alckmin, não vai ajudar. Então, acho que depende muito das circunstâncias, sabe? Acho que o protagonismo está muito na pessoa também.
Deixa eu chamar o Mota aqui para a nossa conversa. Mota?
Marina, eu vou te fazer uma pergunta difícil, hein? Qual é o melhor caminho, ou qual é o caminho para o Brasil resolver a crise institucional criada por esse ativismo judicial descontrolado das nossas cortes?
Mota, para mim o caminho é um só. É um congresso de gente que tenha coragem de peitar tudo isso. Obviamente, um Senado. Passou da hora. Aliás, eu passei a campanha à prefeitura com uma camisa do impeachment do Alexandre de Moraes e não era à toa. É o maior problema do Brasil. Eu sou economista. Eu fui para Brasília. Eu vi as estatais. Eu achava que o problema do Brasil era, sinceramente, era econômico. Eu me convenci que não, desde lá. Mota, só para você ter uma ideia, a gente passou o primeiro ano ali na Secretaria de Estatização tentando convencer o STF a não reverter as privatizações que tinham sido feitas no governo Temer, da Petrobras e da Eletrobras. Tem ideia do que é isso? No último dia, o Lewandowski, né, no último dia como ministro, ele assinou simplesmente o fim da lei das estatais, que deu base, né, que foi aprovada aí no governo Temer, deu base para a gente no governo Bolsonaro fazer muita coisa. Então, os ministros hoje, eles mandam e desmandam. Eles fecharam o legislativo, eles decidem sobre tudo: droga, aborto, demarcação de terras, até imposto. Vamos lembrar, o Alexandre de Moraes, uma canetada, passou por cima do Congresso e deu o IOF para o Lula. O Lula já disse, não dá para governar sem. Então, a gente tem hoje em dia uma corte sem nenhum voto que manda e desmanda. O único jeito de frear isso, para mim, Mota, sinceramente, é um Congresso. É essa renovação. Nós vamos renovar 2/3 do Senado. É uma incrível oportunidade para colocar ali gente que de fato vá ter a coragem de colocar o STF de volta no seu devido lugar. Fora isso, mesmo no Congresso Nacional, olha, o Van Hatten fez aí uma CPI de abuso de autoridade, tem ali, né, dá pra, assim, você pode, obviamente, convocar, fazer um papel. Então, é, a gente precisa disso. O outro ponto é óbvio, o próximo presidente da República vai ser muito importante, porque até quatro ministros podem ser trocados. É, infelizmente, o Gilmar Mendes é lá em dezembro de 30, então é capaz de... Né, de mas temos aí até 4 ministros, e isso, obviamente, faz uma diferença. É só ver o que, que aconteceu quando a gente teve tanto o escândalo do INSS como do Banco Master nas mãos de André Mendonça. Imagina se fosse qualquer outro. Agora, é muito triste, né, pensar que a gente só tem um André Mendonça, que a gente tem que ficar rezando para cair nas mãos dele. Então, é, eu acho que é uma combinação. Por isso que é tão importante essas próximas eleições.
Marina, prazer estar contigo aqui novamente. É, eu tenho uma visão que, claro, como a gente já falou N vezes, a dívida, a relação da dívida, ela é catastrófica. Mas tem, para mim, um problema que é ainda maior, porque com uma boa coerência, a gente viu o que o Milei fez, transformou em superávit rapidamente. Então, eu acho que esse problema... ele é razoavelmente simples de ser administrado. O problema maior é que acabou o espaço do orçamento para o ano que vem. Como reverter esse cenário em tão pouco tempo? Segundo o próprio governo assumiu, no final de 2027 já não tem mais espaço dentro do orçamento não obrigatório e a máquina para, tal do shutdown. O governo assumiu. Como é que a gente muda isso em tão pouco tempo? Ou seja, se mudar o governo, ele terá um ano para reverter isso.
Ô Musa, como é que a gente enfrentou a pandemia sem aumentar a dívida e tributo? Foi feito, entendeu? Não existe isso. Existia no Brasil um shutdown, que é ótimo, aliás, existe nos Estados Unidos, eu acho excelente. Como era um teto de gastos. Isso fazia com que, quando o setor privado está em dificuldade, que é o que aconteceu, o setor público também tem que pagar o seu pedaço, entendeu? Não dá para você aumentar o funcionalismo, aumentar os salários, fazer e o setor privado sempre pagar essa conta. Então, hoje, nós temos, deveríamos ter, né, freios, sinceramente, para que, numa situação como essa, você tem que apertar alguns botões e fazer escolhas. Não é possível. A gente tem, pô, trabalha quase metade do ano, 40% do ano para pagar imposto.
Concordo,
meu amigo,
totalmente.
E não pode andar com o celular na mão.
Sim, o meu ponto
assim,
é tecnicamente.
Assim, que feche mesmo. Não,
como é que enfrentar o legislativo para que eles possam fazer isso?
Não, então, aí é que tá. É o legislativo, mais uma vez. Senão, numa canetada, o que é que vão fazer? Mais um emergencial, como estão fazendo o tempo inteiro.
Sim.
O Lula, olha, a gente está num ano de eleição. Saiu um artigo mostrando, aliás, o Alexandre Manoel, que trabalhou também comigo no Ministério da Economia, ele estima, só no segundo trimestre, a gente teve quase 4,5% do PIB de impulso fiscal. A gente está falando só do primário.
Sim.
O primário é fichinha, perto de todos os empréstimos que estão sendo feitos, de todos os fundos, né, fundos teoricamente emergenciais que estão sendo usados. Então, assim, o que a gente está vendo é muito, muito, muito grave. Eu espero que o Congresso, atingindo, né, o limite, eles, no fundo, eles façam escolhas. Olha, precisamos cortar em algum lugar. É, infelizmente, também precisamos renovar esse Congresso, porque o que ele tem feito nesse governo Lula foi aprovar sempre aumentos de despesa, aumentos de impostos. A gente está com recorde de imposto, recorde de endividamento, de taxa de juros. As famílias endividadas, as empresas indo embora. Não é possível, meu Deus. Então, assim, eu espero que o Congresso coloque a mão na consciência e corte na carne. Precisa, né? Por quê? Porque se o setor público não passar a fazer escolhas, o setor privado vai pagar e caro. Então, a população brasileira, ela está fadada, Musa. Se não mudarmos tudo isso, e o próximo governo vai ter que lidar com isso. A gente vai precisar, sinceramente, a gente vai precisar de um Guedes para lidar com isso. Nada mais, nada menos, entendeu? A gente precisa de alguém que tenha a convicção de fazer aquilo e o respeito para fazer tudo que o Brasil vai precisar fazer. De novo, se tiver mais um governo do Lula, a gente, infelizmente, vai sentir saudade da Dilma.
Guedes, que está nos devendo uma visita aqui, né?
Está nos devendo uma visita.
Quem sabe ele está assistindo a gente, ó. Vem aqui, fazer uma visita para eles.
Um abraço.
Time, né? Muito bom.
Vou mandar um beijo, mandar um abraço.
Eu posso mandar um beijo.
Marina, prazerzaço te receber aqui. Muito obrigado pela entrevista, pela visita. E como vice, como candidata, como tudo, desejamos todos aqui do Pingos uma boa sorte para você. Obrigado e boa noite.
Obrigada a vocês pelo excelente programa. Vou continuar ali na audiência.
Tá ótimo. Meus caros, a Justiça da Bolívia determinou a prisão do ex-presidente Evo Morales por participação nos protestos e bloqueios de rodovias que paralisaram o país nas últimas semanas. O mandado foi expedido após denúncia da promotoria que acusa Morales de 6 crimes, entre eles terrorismo, instigação pública ao crime, obstrução de serviços públicos e atentado à segurança dos transportes. O ex-presidente nega as acusações e afirma que é alvo de perseguição política. O caso será analisado pela justiça boliviana. Mota.
Olha, a Bolívia está numa situação muito confusa, né? E já não é de hoje. Em 2019 ocorreram eleições presidenciais lá e Morales foi eleito presidente pela 4ª vez. Ele já estava no poder há 14 anos. A OEA denunciou a ocorrência de fraudes eleitorais. O povo boliviano foi às ruas em massa. Evo Morales renunciou e fugiu do país. Todos os seus sucessores fugiram também. Só sobrou Jeanine Añez, que era vice-presidente do Senado. Ela assumiu como presidente interina. O Tribunal Constitucional da Bolívia reconheceu o mandato dela. Um ano depois, novas eleições foram vencidas por Luiz Arce, que era protegido de Evo Morales. Aí Evo Morales voltou à Bolívia em 2020. E depois de passar a faixa presidencial, a Jeanine, ela foi presa em março de 2021, acusada de ter assumido irregularmente o poder. Ela foi acusada também pela esquerda de pertencer a uma minoria de ascendência europeia, de ser cristã, de ser rica, e foi chamada de extrema-direita. Ela foi condenada a 10 anos de prisão. Em junho de 2024, eu estava aqui no ar. E houve uma tentativa de golpe teatral lá na Bolívia, né? E eu aqui, ó, analisando as imagens da tentativa de golpe, eu disse, olha, gente, essas imagens estão muito cinematográficas. A gente precisa ter cuidado, porque era a imagem de uma viatura militar, uma viatura tentando arrombar a porta de um prédio. E aí a narrativa que aquilo era um golpe militar, as Forças Armadas tentando tomar o poder, uma viatura tentando arrombar a porta de um prédio, né? E aí depois um general envolvido, o tal do general Zuniga, veio a público dizer que tinha recebido do próprio presidente uma ordem para invadir o palácio e que aquilo ali era uma manobra teatral, cinematográfica, para tentar aumentar a popularidade do presidente. Então essa é a Bolívia, meus amigos.
Eu acho que o Moto foi bem completo, né? Ele está há 2 anos escondido numa região considerada a região cocaleira, de Cochabamba, na Bolívia. E vale lembrar que o país está passando por uma mudança. Foram 20 anos de socialismo que levou a uma hiperinflação ao país, um empobrecimento generalizado. É um país extremamente pobre. Então vale lembrar que Evo Morales governou a Bolívia por 14 anos, né? É uma mudança, uma ruptura e, enfim, toda ruptura ela gera problemas maiores. Mas fica muito claro já há muito tempo que ele estava protegido ali pela sua estrutura sindical nessa região, que é o seu reduto eleitoral. Que Evo Morales tem, enfim, um passado bastante, bastante escuro e que culminou com essa intensificação dessa pobreza na Bolívia.
Muito bem. E o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Nunes Marques, assinou nesta quarta-feira uma portaria que estabelece critérios para que as plataformas digitais comprovem o cumprimento das regras de combate à desinformação nas eleições de 2026. As empresas deverão apresentar ao tribunal o funcionamento algorítmico das medidas adotadas até 16 de agosto. Olha, sinceramente, eu entendo que o Nunes Marques ele esteja agora querendo mostrar serviço, né? É importante que a gente compreenda a história, né, de que ele precisa mostrar serviço porque ele está sendo pressionado. Os próprios ministros do TSE, né, já afirmaram isso. Estamos sendo pressionados. Então ele agora vai querer, o serviço é, olha, eu estou combatendo a desinformação, não combatam por mim, o STF, não faça o meu trabalho porque eu próprio farei. Só que é o seguinte, tem que tomar cuidado, porque, enfim, ficar exigindo algoritmo, algoritmo é um também segredo, a depender de como isso é exigido, é segredo industrial até dessas empresas. A gente precisaria exigir transparência das big techs, a gente precisaria exigir que elas, enfim, contassem, porque a big tech ela funciona como uma antena. É como uma antena. Cada um de nós tem uma antena. Por que a minha antena é maior do que a sua? Pelo número de seguidores que eu tenho? É pelo assunto que eu falo? Se eu falo em tal assunto, por que esse assunto tem mais alcance que algum outro? Se eu trato de um tema político, por que ele tem menos alcance em determinada plataforma do que em outra? É isso que a gente precisa saber. Qual é o caminho que a plataforma usa para que o algoritmo faça com que determinados assuntos, para que determinadas contas, para que determinados perfis tenham mais alcance do que outros. Claro, fora o talento de cada um, enfim, de se expressar. Mas, óbvio, essa antena, maior ou menor, ela está submetida a qual critério das plataformas? É isso, essa é a pergunta que tem que ser feita. O Nunes Marques não tem que exigir, enfim, que mostre algoritmo coisa nenhuma. A meu ver, acho isso errado, acho isso uma interferência. A gente fica tratando Big Tech como se elas fossem criminosas o tempo inteiro dentro desse país.
Sempre. É mais uma vez, mais uma intervenção em uma empresa privada. Normalmente essas empresas, ou grande parte delas aqui, elas são empresas americanas e, consequentemente, isso dá mais um poder nessa grande briga entre Brasil e Estados Unidos. Mas, para além disso, tem a questão aqui estrutural, que é o que você está falando. É mais uma intervenção e coloca uma empresa como, de novo, ela sendo criminosa por atuar na função que ela está atuando. E o grande ponto aqui é que, mais uma vez, usamos a mesma palavra, a tal da desinformação. E aí cada um considera o que quiser como é desinformação. Nós estamos vendo o que está acontecendo, as arbitrariedades que nós comentamos aqui na abertura do programa com relação ao judiciário, seja o eleitoral, seja o Supremo Tribunal, seja as outras instâncias, mais especificamente que a gente falou do eleitoral. E aí o que é considerado desinformação é justamente aquele que define o que é desinformação será o mesmo que vai julgar. Ou seja, qual é o incentivo que você tem no Brasil de continuar empreendendo quando os tributos te matam, as regras mudam no meio do jogo, você tem uma estrutura burocrática que não tem nenhum incentivo a empreender no Brasil? O que de fato nós queremos? Uma terra arrasada? Se for isso, nós estamos no caminho e conseguindo.
Bom, como a gente falou hoje mais cedo, ministros do Tribunal Superior Eleitoral divergem sobre a condução do caso envolvendo o vídeo de inteligência artificial de Bolsonaro. De Brasília, Janaína Camelo, traz mais detalhes para a gente sobre esse caso. Boa noite, Janaína. O que está acontecendo por aí?
Muito boa noite. Pois é, o que acontece hoje por aqui é o seguinte, os ministros, alguns ministros do TSE, alguns aqui do STF também, estão divergindo na seguinte questão, André. Se o ministro Alexandre de Moraes interferiu, de certa forma, na justiça eleitoral, em que momento? Quando pediu esclarecimentos para a defesa de Jair Bolsonaro sobre o vídeo com inteligência artificial, né? Se Jair Bolsonaro teria autorizado ali o uso de imagem, voz, a defesa já disse que não autorizou, até porque ele está proibido de receber visitas. Então não houve qualquer tipo de contato ali para tentar obter ali uma autorização por parte dele. E até porque também o ministro Alexandre de Moraes está em vigor a decisão dele que proíbe qualquer tipo de divulgação, de manifestação de Jair Bolsonaro de cunho político, né, com finalidade política, divulgação por terceiros. Isso está valendo a proibição de visitas e essa divulgação da manifestação. Tanto que o ministro, na decisão dele, ele colocou exatamente essa decisão e disse também o seguinte nessa decisão, pedido esclarecimentos. Que o que fosse respondido pela defesa também poderia esclarecer se houve violação por parte do PL de Flávio Bolsonaro, violação à legislação eleitoral. essa parte específica pegou, de certa forma, um pouco mal ali entre alguns ministros do TSE, entendendo que o ministro Alexandre de Moraes ultrapassou o âmbito penal atribuído a ele nesse caso específico. Né? Porque só lembrando, esse caso específico sobre o vídeo com inteligência artificial de Jair Bolsonaro está tanto aqui no STF, no âmbito penal, por conta ali da condenação de Jair Bolsonaro, se ele violou medidas cautelares, e também no âmbito da Justiça Eleitoral, lá no TSE, inclusive está na relatoria do ministro Cássio Nunes Marques. Agora, André, outros ministros, incluindo aqui do STF, entendem que não, que o ministro Alexandre de Moraes não ultrapassou, que ele apenas atuou dentro da competência dele ali no âmbito penal, apenas de tentar esclarecer se houve alguma violação de medida cautelar por parte de Jair Bolsonaro, até porque na condenação dele, na tentativa de golpe, ele perdeu os direitos políticos. Foi, no fim das contas, decisão do STF para que ele perdesse esses direitos políticos. É um preso e que é preciso, sim, se observar se pessoas estão usando esse capital político dele sem nenhum direito, enfim. E também dizem esses ministros que já estão ao lado do ministro Alexandre de Moraes que nessa decisão Moraes ele fez perguntas apenas a Jair Bolsonaro, não fez perguntas ao candidato Flávio Bolsonaro. Enfim, é uma questão que acabou sendo discutido por alguns ministros do TSE e aqui do STF. Mas só relembrando também, André, que caso o TSE, nessa ação lá que está com o ministro Cássio Nunes Marques, caso não haja nenhuma punição, de fato, mesmo que seja uma advertência a Flávio Bolsonaro, há o risco desse caso acabar chegando aqui no Supremo através de um recurso. André.
Os pingos nos is.
O talento que encantou os gramados agora inspira uma experiência única. O Grande Hotel Águas da Prata apresenta a exposição Fragmentos de um Gaúcho, do artista Camaleão. Uma homenagem ao genial Ronaldinho Gaúcho. Depois de passar pelo Maracanã e pelo Mineirão, a mostra chega pela primeira vez ao interior de São Paulo. Pinturas em acrílico sobre tela transformam a alegria, a genialidade e os dribles inesquecíveis do craque em verdadeiras obras de arte. Durante todo o mês de julho, no Grande Hotel Águas da Prata. Entrada franca. Grande Hotel Águas da Prata. Viva a arte. Viva o futebol. Viva essa experiência.
Sempre ligada em você.
Rádio é Jovem Pan.
Acabou o mimimi. Tá falando que não compra carro por causa da taxa de juros alta? Então escuta isso aqui. Na Viamondo Fiat, a taxa é zero. Argo Drive 2026. Entrada de R$51.900, mais 30 parcelas de R$ 1.300. E o melhor é na taxa zero. Acesse agora viamondofiat.com.br. Acelere. No trânsito, seu bem maior é a vida.
Você. Conectado.
Música.
Notícia.
Jovem.
Chegou a novidade que você esperava. A Toque Botânico agora tem loja oficial online. Isso mesmo. Seus produtos favoritos estão a apenas um clique de distância. Quer praticidade e cabelos incríveis? Experimente a linha Ceramidas Toque Botânico, que garante reconstrução, força e brilho radiante para os seus fios. Acesse agora toquebotanico.com.br/loja e receba seus produtos direto em sua casa. Toque Botânico. Naturalmente, mais beleza.
As melhores promoções de São João da Boa Vista estão na Jovem Pan.
Depois do sucesso do Recanto da Serra, mais esta ótima oportunidade em São João. Recanto da Serra 2. São lotes a partir de 250 metros quadrados, completa infraestrutura e financiamento próprio em até 120 meses. Mas são poucos lotes. Consulte o seu corretor e garanta já o seu. Obras iniciadas. Realização Sequoia Urbanismo.
Esta é a Jovem Pan.
Metal Rio Ferro e Aço. A melhor opção em ferro e aço para São João e região. A Metal Rio conta com ferros laminados, trefilados, tubos e perfis. Disponibiliza um serviço completo e especializado em cortes e dobras de chapas, além de produção própria de telhas metálicas e termoacústicas para todo tipo de obra. Preço justo, entrega rápida e uma completa linha de ferro e aço é na Metal Rio. Metal Rio, Rua João Najib, 970, Solário da Mantiqueira. Telefone e WhatsApp 19-3633-6209, em São João.
Sério mesmo? É isso mesmo que está sendo discutido na cúpula do Poder Judiciário?
Só para passar para o Mota, eu vou deixar rapidinho. É isso mesmo que a gente vai continuar demonstrando indignação com o óbvio? Sim, é isso, Marcília.
Não existe nenhuma hipótese, Marcília, de nós três aqui sabermos mais do que eles. Não existe nenhuma hipótese de nós três aqui termos um conhecimento jurídico, porque eu não tenho nenhum, né? Acumulado maior do que eles. Não existe nenhuma hipótese deles estarem fazendo o que estão fazendo porque não sabem o que está fazendo. Eu acho que isso aí não existe, essa hipótese. Eles sabem muito bem o que estão fazendo. O que eles estão fazendo é uma tentativa de eliminar Jair Bolsonaro, o sobrenome Bolsonaro, a ideia de Jair Bolsonaro, a ideia de um líder popular consagrado pela população, votado nas urnas, eliminar essa ideia da política brasileira, destruir tudo, salgar o terreno para depois não crescer mais nada ali. E se bobear, como eu falei aqui outro dia, até ordenar que Bolsonaro use uma máscara de ferro, como nos romances do Alexandre Dumas, e nunca mais tire a máscara. É isso. Eles não estão preocupados em justificar isso, né? O que a gente está vendo é exatamente isso. E o que a gente está vendo é uma certa aceitação do ambiente político, né? Eu não estou vendo os políticos, de uma forma geral, no Brasil revoltados com isso. Eu não estou vendo os políticos do Brasil se imaginando no lugar de Bolsonaro, né? Porque se isso aconteceu com um ex-presidente, que é o maior fenômeno político, talvez do último século no país, isso acontece com qualquer um. Ninguém tem os seus direitos salvaguardados. Se isso está acontecendo com Jair Bolsonaro, isso acontece com qualquer um. E mais uma vez eu digo aqui, a culpa é coletiva. A culpa é de todos, no ambiente jurídico, no ambiente midiático, no ambiente político, de todos que concordavam e ainda concordam com isso.
Ô Mota, eu vou te dizer uma coisa. Essa notícia, a minha preocupação, a gente deu agora, que o Nunes Marques foi para cima, então, com tudo isso que está acontecendo, né? Porque esse contexto, para quem está nos chegando agora, nós estamos aqui dizendo que existe um racha, né, dentro da cúpula do Poder Judiciário por conta desse vídeo e da influência. Quem manda mais nas eleições, vamos dizer assim, né? O que, que é, Mota? Diga lá. Que você...
Isso é o que nós escutamos dizer. Nós ainda não vimos nenhum membro da cúpula do Poder Judiciário vir a público e dizer: eu sou um dissidente, eu não concordo com o que esses senhores estão fazendo. Eu não vi isso ainda. Vocês já viram isso?
Vi o Fux fazer isso lá atrás e o Mendonça fazer agora.
No voto dele. O Fux fez isso no contexto de um voto. É, não tem nada demais. Você dá um voto.
O Mendonça fez. Mendonça fez.
Onde?
Ah, nos debates, ele defendeu o caso Master, por exemplo, ele se posiciona em palestras. Eu também acho que tem que ficar falando em palestra, não. O ministro tem que falar na corte. Mas ele confrontou-se com os demais ministros várias vezes.
Não é isso que eu estou falando, Marcília. Nós vemos, do lado de lá, nós vemos os ministros, né, que tomam essas decisões aí malucas e fazem discursos, né? Discursos políticos, determinando como as coisas vêm acontecendo, tem que acontecer. A gente ainda não viu, e eu acho que a gente ainda não vai ver, a mesma coisa do outro lado, né? A gente ainda não viu nenhum jurista do topo dos tribunais do Brasil dizendo que está acontecendo no Brasil é completamente absurdo. Isso aqui é um estado de exceção.
Entendi.
Um juiz não pode julgar um caso onde ele é vítima. Um tribunal não pode abrir um processo de ofício. uma pessoa que não tem foro privilegiado não pode ser julgada na Suprema Corte. Esse processo é nulo. Por que que a gente não ouve ninguém falando isso?
A gente vê, por exemplo, Mota, olha, aí eu vou fazer, dar um exemplo aqui, tentar fazer um contraponto. O Marco Aurélio, por exemplo, e aí você vai ver que o contraponto vai até no sentido do que você diz. O ministro Marco Aurélio, o ex-ministro Marco Aurélio, se tornou muito mais contundente depois que saiu do STF do que quando estava lá, né? Explique o seu gesto para o pessoal da rádio.
Não precisa. Ah, para a rádio. Então,
só, o meu gesto representa o meu amigo Gustavo, que eu encontrei na praia anteontem. Gustavo é de Ribeirão Preto. Me encontrou na praia, veio falar comigo, veio conversar. Ele conversou comigo o que todas as pessoas conversam. Onde é que nós vamos parar? O que que vai acontecer com o país? Qual vai ser o resultado dessas eleições? As pessoas estão completamente perdidas, porque o cidadão brasileiro está se sentindo totalmente tutelado. As pessoas acham que o voto delas, a opinião delas, a liberdade delas não vale nada. A gente olha para os estratos mais elevados do Estado brasileiro e a gente vê uma sucessão de absurdos. A gente não vê ninguém se posicionando firmemente, de forma clara, contra isso. A gente vê isso, um ex-ministro que em determinadas circunstâncias, sobre alguns fatos, faz algumas ressalvas. Agora, eu não escutei ninguém dizer isso, né? Às vezes eu acho que eu estou maluco. Por quê? Se tribunal não pode abrir processo de ofício e esses processos foram abertos pelos tribunais, está tudo errado desde o início. Se a pessoa não tem foro privilegiado e ela foi julgada num lugar que só julga quem tem foro privilegiado, esse troço é nulo. Se o juiz não pode julgar o caso onde ele é próprio, ele tem interesse e ele é a própria vítima e julga um, julga dois, julga três, e ninguém fala nada, Marcília. Nós já conversamos sobre isso certa vez, né? Eu entendo, todo mundo tem as suas circunstâncias, todo mundo tem as suas dificuldades.
Seus interesses.
Agora, o que me espanta é que não tem ninguém levantando essa bola. E por que que eu estou falando isso? Deixa eu só qualificar a minha colocação, né? Porque a gente escuta essas informações, vira e mexe, chegam na mídia essas notícias, né? Porque uma ala de ministros, né? Porque está havendo uma briga interna, porque... Sinceramente, eu não vejo isso. Eu não vejo essa briga, essa disputa entre determinados... O que eu vejo é que as coisas continuam acontecendo da mesma forma. Cada dia que a gente comenta as notícias aqui, é mais uma, né? Mais 48 horas para se explicar o que não tem que ser explicado. O senador sendo processado por calúnia por uma declaração que ele deu... Assim, vocês realmente acham que tem uma dissidência, que tem uma disputa, que existe uma chance dessa outra ala um dia prevalecer?
Olha, eu confesso para você que eu acho que... Eu acredito em algumas resistências, sim. Eu não acho que exista uma chance dessa ala não prevalecer. Eu acho que existe... A minha leitura é a seguinte: dentro do STF tem uma ala que manda, que eu não vou ficar aqui nomeando nomes, mas todo mundo sabe quem são, não é? Ou pelo menos quem são os mais expoentes dessa ala. Eu acho que tem uma ala dos que se deixam levar pela que manda, e você tem uma outra figura dissidente. Eu coloco o ministro André Mendonça nessa ala de dissidentes. E acho que ele vem confrontando. Eu coloco o Fux também. Eu coloco esses dois. Eu acho que o Fux e o André Mendonça estão abraçados nessa dissidência. O Fux é uma dissidência tardia. Ele demorou para ir para essa dissidência. E o Mendonça demorou para se posicionar dentro do STF. Demorou muito tempo para o Mendonça começar a fazer esse confronto. Agora, é o seguinte, Mota. Eu acho que a dissidência dos ministros tem que se dar mesmo ali, dos seus votos. Esse é o lugar... Que, que eles têm de fazer dissidência? Por exemplo, quando houve, no ano passado, retrasado, algo do gênero, o ministro André Mendonça foi para o Gilmar Paluso, assim chamado Gilmar Paluso, e foi para lá dizer que iria levar uma voz de crítica, eu fui um dos que o criticou por isso. Né? Por quê? Porque eu acho que ele não tem que ir para o Gilmar Paluso criticar o que está acontecendo, ele tem que fazer isso dentro do tribunal, dentro da corte.
Mas isso é uma disputa assimétrica, Marcília. Um lado faz discurso, um lado diz o que quer, do jeito que... E o outro só pode se manifestar nos autos. Qual é a chance disso aí resultar em algum equilíbrio? Nenhum.
Não é nos autos só, não. É no debate. É no debate, o confronto do debate. Eles têm... Veja só, eles têm... A questão é a seguinte. Ele vai se manifestar numa palestra... Ou ele vai se manifestar dentro do STF? Dentro do STF, só ele pode se manifestar. Numa palestra, todos nós podemos. Todos nós fazemos palestras e nos manifestamos. Agora, dentro do STF, só ele pode.
Mais ou menos, né? Mas, mais ou menos.
Se nós temos os expoentes que a gente tem falado, Marcília, nesse caso que você está sustentando, de que adianta os menos expoentes se posicionarem se os expoentes acabam mandando em absolutamente tudo? Foi mais um posicionamento claro e óbvio, só que nada de concreto muda. Porque os outros são basicamente os responsáveis pelas tomadas de decisões?
Mas é o seguinte, a gente tem que entender, pelo menos a minha leitura é o seguinte, a gente não, é que nem a gente já falou aqui sobre esquerda e direita. Não adianta você chegar e falar assim, poxa, a esquerda ela está no poder há tanto tempo, por que que então a direita não consegue engrenar? Porque a esquerda está no poder há décadas. Há décadas, ela sai do governo e continua no poder, a gente vive dizendo isso aqui.
Sim.
Né? Por quê? Porque ela tem uma estrutura de esquerda que está dentro do país. Está dentro das universidades, está dentro das redações da imprensa, está dentro de tudo quanto é lugar. As ONGs,
colégios
e assim por diante. Não é? Hoje, eu fui outro dia na escola da minha enteada e a professora falou assim, a gente aqui está ensinando o decolonialismo. Eu falei, mas e o colonialismo? Ela falou, o colonialismo a gente não ensina. Eu falei, mas como é que você ensina uma
decolonial
se não continua a colonizar? Então, existe um óbvio problema aqui, que é a esquerda, ou esses valores da esquerda, estarem totalmente infiltrados, enraizados. Então, a esquerda sai do governo, mas continua no poder. É a mesma coisa aqui em relação ao STF. Não adianta a gente achar que um ministro faz verão, uma andorinha não faz verão, mas uma andorinha fazendo o seu trabalho de formiguinha, ela vai acabar estimulando a que outro entre lá e faça, e que outro entre lá e faça, e tem que ser assim, não tem como ser de outro jeito, porque se a gente vai pensar em agir igual aos que a gente critica, bom, aí eu me torno ele.
Não, mas não é agir igual ao outro, é falar em voz alta o que de fato está acontecendo. Falar, não chancelo isso, uma vez que essa decisão ela não é legal. Por quê? Porque ela foge às regras constitucionais.
Mas o Mendonça tem feito isso. Ele no julgamento, por exemplo, do Master, que ia levar o Vorcaro, o primo do Vorcaro à cadeia, etc., teve um embate dele fortíssimo com o ministro Gilmar Mendes, no sentido de, não, o senhor está errado, não é verdade, a Lava Jato não foi assim, não foi assado, chamou o próprio caso, nomeou o caso Master de máfia, não sendo cauteloso. Houve um confronto de ideias ali, que aí eu acho bacana, porque é o seguinte, o que a gente tem muito dentro do STF, são ministros que às vezes são dissidentes no púlpito de uma palestra, você está entendendo? Dentro de uma universidade, para os seus, e ali, no confronto com os demais ministros, ora, veja, vamos lá, data vênia e etc. É ali que eles têm que falar. Na palestra falo eu. Na palestra falamos nós. Dentro das universidades falam os professores. Agora, qual é o lugar que eles, só eles podem atuar e confrontar-se com os demais? É dentro do STF. Não acho pouco, não, gente. Eu não sei. Eu estou com sua discordância nesse sentido.
Eu acho que você está... Eu acho que tem duas coisas aqui que a gente precisa separar. Né? Se nós estivéssemos nas condições normais de temperatura e pressão, e o que a gente estivesse vendo aqui fosse simplesmente uma questão jurídica, né? Como já aconteceu, por exemplo, na Suprema Corte Americana. A Suprema Corte Americana já teve épocas em que ela teve uma maioria democrata, de esquerda. Hoje ela tem uma maioria republicana. quando ela teve a maioria democrata, ela aprovou a decisão Roe versus Wade, se eu não me engano, em 73, dizendo que havia um direito constitucional ao aborto. No ano passado, ela disse, não, aquela decisão foi um erro, não existe esse direito. É uma disputa política, mas jurídica. Não é isso que a gente está vendo no Brasil. O que a gente está vendo no Brasil é uma decisão dos altos escalões da justiça de tocar o país, de anular os outros poderes. Ora, isso aí não é uma questão jurídica, isso é uma questão política. Você não vai endereçar essa questão política juridicamente, porque o direito deixou de ter qualquer relevância. Então, se você, que sabe qual é a coisa certa do ponto de vista jurídico, é nomeado presidente, vamos dizer aqui, do TSE, né? Aí você vai para lá e diz, não, aqui eu vou fazer a coisa certa. Olha, uma notícia para você, o TSE não importa mais não, a gente vai resolver tudo por aqui. Porque é político, Marcília. Você não consegue resolver a questão política endereçando ela juridicamente.
É, não consegue, é verdade, não consegue endereçar juridicamente. Mas é aquela história, eu sempre digo isso, acho que ministro do STF, hoje os dissidentes, eles têm de ser jurídicos, porque precisa ser, senão ele se torna igual aos demais. Mas ele tem de ser, entender o jogo político para poder reagir estrategicamente ao que lhe acontece, inclusive para se proteger, né? Então, agora, não pode também passar a fazer política, não pode também passar a fazer só discurso. Então, enfim, tem uma tensão aí que precisa, a meu ver, ser organizada. O Nunes Marques, por exemplo, agora veio, em tese, reagir a isso, a essa interferência do STF, dizendo, eu vou para cima das big techs, vou exigir que elas, vou mostrar que eu estou combatendo a desinformação, ou seja, vou mostrar serviço para o STF. Então, o Nunes Marques, dentro do TSE, está dizendo, vou mostrar serviço para o STF. Isso daí, para mim, é péssimo. Ele está batendo continência para o abuso, né?
Mas o que se deve criticar aí não é a ação, é a direção da ação.
Sim.
Porque para produzir o efeito que o Brasil estava precisando, o certo seria dizer, eu não vou fazer nada, não precisa de regulação nenhuma. Não tem que interferir nisso aí. Eu vou defender a liberdade de expressão das pessoas. Deixe que cada um diga o que quiser. Fake news, que loucura é essa? Sabe como é que se chamava fake news antes da invenção da internet? Mentira! Qual é a coisa mais antiga do mundo? Um político contava uma mentira a respeito do outro, o outro contava uma mentira a respeito do um. E o eleitor que se vire nessa história. Isso é a liberdade de expressão. Isso é a democracia. Agora, você ter lá um magistrado que diz, não, isso aqui não pode, isso aqui pode, isso aqui pode, mas desse jeito. Isso é um absurdo.
E, Mota, é bom dizer para o nosso público, mentira não é ilícito, hein? Muita gente, aliás, o ministro Barroso viveu dizendo, enquanto estava à frente do STF, a mentira, eu me lembro da frase que ele sempre dizia, a mentira precisa voltar a ser crime ou ilícito, uma coisa assim. A mentira nunca foi ilícito. Você tem alguns tipos penais que a mentira é um dos componentes. Por exemplo, os crimes contra a honra, alguns desses crimes, você tem a mentira como um dos elementos, mas não é o único elemento. Mentir faz parte, inclusive, da vida nossa. Olha, a gente vai para um rapidíssimo intervalo e já volto.
Os pingos nos is.
Acabou o mimimi. Tá falando que não compra carro por causa da taxa de juros alta? Então escuta isso aqui. Na Viamondo Fiat, a taxa é zero. Argo Drive 2026. Entrada de R$51.900, mais 30 parcelas de R$1.300. E o melhor é na taxa zero. Acesse agora viamondofiat.com.br. Acelere. No trânsito, seu bem maior é a vida.
95,9.
Jovem Pan. Jovem Pan.
Na Good Inventor é fácil aprender. Na Good Inventor, o bote que eu vou fazer.
Inventor, seu filho aprende robótica com a exclusiva metodologia Lego Education. Venha para Good Inventor. Good Inventor. Em São João, abastecendo em um dos postos Brasil Reis, você vai encontrar sempre um frentista amigo, oferecendo cortesia no atendimento e a certeza de que está utilizando o melhor combustível. Cadastre-se no Premia. Junte seus pontos e troque por ofertas incríveis, produtos e serviços. Posto Brasil Reis, tradição em combustíveis com a marca Petrobras. Rua Tiradentes, no Rosário. Henrique Cabral de Vasconcelos, DER. E Izete, Correia Fontão, Jardim dos IPs.
Jovem Pan.
Maui Residências. O futuro chegou em São João da Boa Vista. Apartamentos exclusivos com apenas uma unidade por andar. Três suítes amplas, varanda gourmet e acabamento impecável. Projetos para oferecer o máximo em conforto, privacidade e sofisticação. São poucas unidades disponíveis para venda ou locação, já com móveis planejados. O Maui Residências é uma oportunidade única de viver com elegância e distinção. Agende sua visita com a Imobiliária Braido. Há mais de 30 anos dedicado ao mercado imobiliário, unindo inovação e transparência e um atendimento verdadeiramente personalizado. Imobiliária Braido. Credibilidade e tecnologia no mercado imobiliário.
Você está ouvindo a melhor de São João da Boa Vista.
Jovem Pan. Conquistar é ir além. É dividir cada vitória, cada passo dado com confiança, conforto e atitude. Pegada desenvolve calçados duráveis com materiais de qualidade, tecnologias de conforto e design moderno para acompanhar você em cada desafio. Das botas aos sapatos sociais, das sandálias aos tênis casuais, para todos os momentos. Escolha Pegada, a marca da conquista.
Jovem Pan.
ZYM649, Rádio do Leste Paulista, FM 95,9, emissora afiliada à rede Jovem Pan Sat.
Jovem Pan!
Topa, ou seja, o Flávio Bolsonaro ontem não tinha vice nenhum e tava difícil ter um vice. Agora todo mundo quer ser vice do
Pan. E boas ofertas.
Vamos lá, o Ibovespa fechou em alta, acompanhando o movimento positivo das bolsas americanas. Pablo Spyer analisa o impacto desse cenário conosco, Pablo.
Fechamento Touro de Ouro, com Pablo Spyer.
Boa noite, Brasil, e ouvintes do Pingo nos Is. O Ibovespa fechou em alta hoje, acompanhando o clima positivo das bolsas americanas. O principal impulso foi um indicador de inflação dos Estados Unidos que veio abaixo do esperado, o que aumentou as apostas de que o Banco Central americano pode cortar juros nas próximas reuniões em vez de elevar. Essa melhora do ambiente elevou o fluxo de capital estrangeiro, de dinheiro, para as nossas gigantes, para ações blue chips aqui no Brasil. Apesar da bolsa ter subido, o desempenho poderia ter sido ainda melhor. Mas o Usiminas caiu quase 10% depois de divulgar um resultado em linha com o esperado, mas ter alertado os investidores sobre o aumento de custos. CSN foi outra ação ruim do dia, depois de anunciar uma captação externa de US$1 bilhão. No fim, o Ibovespa subiu 1,88%, quase 1,90%, e fechou aos 177.158 pontos. Já o dólar encerrou o dia em queda de quase 1%. Caiu 0,93% e fechou valendo R$5,06. A moeda americana foi pressionada pelo PCE, a inflação dos Estados Unidos, que veio mais fraca que o esperado, o que reduziu a força do dólar no mercado internacional e favoreceu moedas emergentes como o real. A queda dos preços do petróleo também ajudou a aliviar os juros futuros no Brasil e reforçou o bom humor dos investidores. O Brent caiu mais do que 1,5%. O Brent é a referência para Petrobras. Está abaixo de US$90. Fechou a US$89.30. Eu sou Pablo. Boa noite. Ai, Torinho! Ai, Torinho!
Fechamento Touro de Ouro, com Pablo Spyer.
Muito bem, muito bem. Agora a gente tem o resultado da nossa enquete. Como é que tá? Tá na tela? Pronto, tá na tela, olha só. A pergunta de ouro, a pergunta que não quer calar. A escolha do vice é decisiva para uma candidatura? Olha, cinco, primeira vez que deu empate, hein? Primeira vez aqui na nossa enquete.
Nossa, é verdade.
Que deu empate. Sim, pode mudar o resultado? 50%. Não, o titular é o mais importante? 50%. Ou seja, as pessoas estão em dúvida. Todos nós estamos em dúvida. A gente está em dúvida até se o titular é decisivo diante de tanta interferência dos tribunais. Bom, estamos terminando o Pingos nos Is de hoje. Obrigado pela audiência de vocês. Obrigado, Musa. Obrigado, Mota. Fiquem com a programação da Jovem Pan. E amanhã a gente está de volta. Boa noite.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan. Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Em São Paulo, FM 100,9 MHz, ZYD 825 e Classic Pan, ZYO 265, FM 76,7 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYV 781, FM 107,5. Jovem Pan São José do Rio Preto, ZYE 327, FM 93,1 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo aplicativo Panflix, disponível para smartphones e tablets. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan. Jornalismo independente.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 30 de julho de 2026.
Vamos aos destaques do dia.
IBGE aponta a existência de 103 milhões de brasileiros ocupados no segundo trimestre do ano. Luana Karen.
A taxa de desocupação ficou em 5,4% no trimestre encerrado em junho de 2026.
Parte da arrecadação com as apostas de cota fixa, as conhecidas bets, vai para o fundo da Polícia Federal. Luciana Colares de Holanda.
O repasse vai ocorrer de forma gradual. 1% em 2026, 2% em 2027 e 3% a partir de 2028.
Hoje é Dia Mundial de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas.
Data chama a atenção para formas de aliciamento, perfis de vítimas e canais de denúncias.
Em entrevista, a ministra Instituta dos Direitos Humanos e da Cidadania, Caroline Reis, explica como não se tornar uma vítima.
O mais importante é a pessoa verificar bem a proposta que está sendo oferecida, desconfiar de propostas com muitos benefícios e poucas exigências e jamais dar documentação para que fique aos cuidados de um terceiro.
Na apresentação da Voz do Brasil hoje, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
O IBGE divulgou hoje dados do emprego no país.
A taxa de desocupação ficou em 5,4% de abril a junho, índice menor que o registrado no primeiro trimestre.
Um indicador divulgado todos os meses mostra o percentual de pessoas que estão sem trabalho, mas que seguem procurando uma vaga.
E é uma das principais referências para acompanhar o mercado de trabalho no Brasil.
A taxa de desocupação ficou em 5,4% no trimestre encerrado em junho de 2026, uma redução de 0,7 ponto percentual em relação ao trimestre de janeiro a março de 2026. Na comparação com o mesmo período do ano passado, a queda na taxa foi de 0,4 ponto percentual. O levantamento da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD Contínua, feita pelo IBGE, mostrou que no segundo trimestre deste ano eram quase 6 milhões de desocupados no país, 700 mil a menos que no primeiro trimestre. Queda no número de desocupados, aumento na quantidade de ocupados. São mais de 103 milhões de brasileiros com uma ocupação, um crescimento de 1% em relação ao trimestre anterior. Já o rendimento médio real dos trabalhadores ficou em R$ 3.738, um crescimento de 2,8% em relação ao mesmo período do ano passado. Luana Karen, para a Voz do Brasil.
parte dos recursos das casas de apostas online, as bets, será destinada ao Fundo de Aparelhamento e Operacionalização das Atividades FIM da Polícia Federal.
Criado em 1997, o FUNAPOL se destina a financiar gastos com operações e aparelhamento da PF, como armas e veículos.
Agora é lei. Parte da arrecadação com as apostas de cota fixa, as conhecidas bets, vai reforçar o caixa da Polícia Federal. O dinheiro vai para o FUNAPOL, o Fundo para Aparelhamento e Operacionalização das Atividades FIM da PF. O fundo foi criado em 1997 para financiar a infraestrutura, os custos de operações e a modernização de equipamentos da Polícia Federal, como veículos e armas. A nova lei autoriza ainda a destinação de recursos do FUNAPOL para o custeio da saúde dos servidores da Polícia Federal. O texto da lei nasceu de uma medida provisória enviada pelo governo federal, que foi alterada e aprovada pelo Congresso Nacional. O repasse da arrecadação das bets vai ocorrer de forma gradual, 1% em 2026, 2% em 2027 e 3% a partir de 2028. Além disso, a lei autoriza o governo federal a repassar até 200 milhões de reais ao FUNAPOL ainda este ano, usando recursos livres do Tesouro Nacional. Além da fatia vinda das bets, o fundo conta com outros recursos para cobrir os seus custos globais. Transferências voluntárias de entes federativos ou de organismos internacionais e doações de pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras. Luciana Colares de Holanda, para a Voz do Brasil.
O Conselho Nacional de Política Energética aprovou novas regras para a comercialização do gás natural no Brasil.
Com isso, fica permitida a venda direta do gás natural pertencente à União por meio de leilões.
Os detalhes você vai ouvir agora na matéria de Márcia Fernandes.
Com as novas regras para a comercialização do gás natural no Brasil, fica permitido que a União leiloe o gás e, assim, outras empresas explorem, vendam e distribuam o produto. O gás extraído do pré-sal e que pertence à União poderá ser comercializado pela Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural. Para isso, estão previstos dois leilões, um deles ainda para este ano, como apontou o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira.
Vai sim, nos leilões de curto prazo, que são abertos, servir as térmicas do setor elétrico, e os leilões de longo prazo ficaram destinados à indústria de base nacional, que é a indústria da cerâmica, a indústria do vidro. Vai ser o primeiro e fundamental passo para que as nossas infraestruturas sejam melhor utilizadas a favor do Brasil.
O gás natural pode ser usado como fonte de energia em casas, comércio e indústrias. Com a mudança, ficará permitida a venda direta do gás natural da União ao mercado, com prioridade à indústria de base, inclusive nos setores químico e siderúrgico. Reportagem Márcia Fernandes.
O que pode influenciar a próxima safra brasileira? Clima, custos de produção, mercado internacional e mudanças nos hábitos de consumo estão entre os fatores que entram no radar do setor.
Em Brasília, um encontro reuniu especialistas e representantes do agronegócio para discutir os cenários para a safra 2026-2027.
Antes da próxima safra chegar ao campo, uma série de variáveis já começa a ser observada. O comportamento do clima, a oferta de fertilizantes, as condições do mercado internacional e até o que o consumidor quer colocar no prato podem interferir nas decisões de quem produz. Em um cenário de mudanças no comércio global, especialistas também acompanham fatores que podem influenciar o fluxo internacional de alimentos. Um espaço fundamental para o agronegócio brasileiro, destaca o ministro da Agricultura e Pecuária, André de Paula.
Nós somos importantes do ponto de vista econômico, 38 milhões de brasileiros trabalham com o agro, mas nós temos um papel de enorme relevância do ponto de vista social também.
O Outlook Agro Brasil reúne em Brasília representantes do setor público, da iniciativa privada e especialistas para analisar diferentes cenários para o ciclo 2026-2027. A programação inclui debates sobre logística, abastecimento de insumos e gestão dos riscos climáticos. Também entram na discussão os fertilizantes, que têm impacto direto nos custos de produção, as transformações no consumo de alimentos e os desafios do cenário internacional para o setor, explica Laudemir Miller, presidente da Apex Brasil.
O aumento de tarifa não ajuda na previsibilidade. Inclusive, aumenta a incerteza. E o Brasil se coloca justamente no caminho diferente. O Brasil se coloca como um parceiro estável, como um parceiro que negocia.
No fim, a discussão volta para quem está no campo. Representantes de setores como proteínas animais, carnes, óleos vegetais, algodão, etanol de milho, cafés especiais e frutas apresentam as expectativas para o comércio internacional. As análises também buscam apoiar o planejamento de produtores, cooperativas e empresas para a próxima safra. A representante